uma vez a todos e a todas. Gratidão.
Cristiano. Agora sim.
Ah, sim. Ah, Elisara sempre me lembra para gravar aula. Gratidão, Elisara. Nós somos o Grupo de Estudos e Apoio à Adoção Anjos da Vida, aqui de Balneário Camboriú. Essa é a nossa quinta semana municipal da adoção, que foi criada exatamente na última semana de maio, porque dia 25 de maio, hoje, é o dia nacional, e aqui em Balneário é o dia municipal da adoção. Enquanto grupo de apoio à adoção, a gente sempre organiza uma semana inteira de muita conversa, de muito diálogo, de muitos conhecimentos compartilhados. Nós iniciamos ontem com uma roda de conversa com o Judiciário e o Ministério Público, e hoje nós temos uma convidada para lá de especial, que depois eu vou passar para o nosso presidente apresentar, é a professora Lúcia Helena Galvão. E, aproveitando o tema, né, fraternidade e amor incondicional, me lembra de filosofia e aí me lembra de um grande escritor que escreveu certa vez o seguinte: um dia, o pequeno Deus do amor dormia, deixando ao lado sua flecha amorosa. Enquanto isso, várias ninfas, jurando-se sempre castas, vieram pé ante pé em sua mão virginal. A mais bela tomou o fogo na mão, que incendiara legiões de corações verdadeiros. Assim, a lança do desejo ardente dormia desarmada ao lado da mão desta jovem. A flecha, ela mergulhou em um poço de água fria, que se acendeu com o eterno fogo do amor, criando um banho e um bálsamo para os enfermos. Mas eu, julgo de minha senhora, vim para me curar, e isto assim eu provo. O fogo do amor aquece a água, mas a água não apaga e não esfria o amor incondicional. E começando com esse poema de William Shakespeare, eu passo a palavra para o nosso presidente, Gustavo Vidal, que vai coordenar os trabalhos de hoje, agradecendo mais uma vez a presença de todos e todas, e a nossa querida professora Lúcia Helena.
Boa noite, gente. Obrigado, Lu. Sejam todos muito bem-vindos. É muito especial para a gente ter essa noite hoje, no Dia Nacional da Adoção, um dia que a gente completa também 25 anos, comemoramos 25 anos do Movimento Nacional da Adoção, né? Um movimento que começou tudo isso, começou a batalhar pela legislação, pelo processo idôneo, né? E que conquistou muito, né? Até onde estamos hoje, ainda tem muito a conquistar, e é para isso que a gente está aqui, para isso que a gente dissemina, que a gente faz esses diálogos essas semanas. Não vou me delongar, quero chamar a nossa convidada, acredito que ela dispense grandes apresentações. Sou um fã de carteirinha, sou aluno da Nova Acrópole de Filosofia. Ela, em todas as minhas viagens a trabalho, que normalmente eu viajo sozinho, ela é minha grande companheira. Me lembro de uma viagem para Chapecó, ida e volta, são 18 horas de viagem. Eu pude ir e vir ouvindo toda a série sobre Heinrich Zimmer, do livro O Rei e o Cadáver, fantástico. Recomendo a todos a instituição Nova Acrópole, os podcasts, né? 90% do tempo é a professora Lúcia Helena Galvão que me acompanha, os outros 10% tem outros professores também com muitos podcasts fantásticos lá. Sem me delongar muito, agradeço muito a sua presença hoje aqui, professora, que todos possamos lhe ouvir e absorver suas palavras, para sairmos todos um pouquinho maiores, um pouquinho engrandecidos com sua palestra. A turma é tua. Gente, quem quiser colocar pelo chat dúvidas, ao final a gente pode bater um papinho, tá? E a gente vai coordenando, qualquer dúvida a gente está à disposição ali pelo chat. Seja muito bem-vinda, professora.
Muito obrigada, Gustavo. Eu agradeço muito o convite que recebi, uma oportunidade de estar fazendo alguma coisa pelo trabalho de vocês no dia de hoje, que é um dia tão especial. Bom, já estou muito bem apresentada, sou Lucilena Galvão Maia, tenho 31 anos na Organização Internacional Nova Acrópole, que é uma escola que existe hoje em mais de 60 países no mundo, e só aqui no Brasil, 95 sedes. É uma instituição internacional ao qual eu dediquei hoje já a maior parte da minha vida. Tenho 57 anos, a maior parte da minha vida eu passei dando aulas como voluntária nessa instituição. E hoje me dedico ao trabalho virtual da Nova Acrópole, ou seja, palestras, podcasts, palestras em instituições, e tenho feito isso intensamente, sobretudo nesse período de pandemia. É uma oportunidade muito boa poder falar com vocês sobre um tema que talvez seja o que eu mais gosto. Amor, ainda mais incondicional, é maravilhoso, fraternidade, valores humanos como um todo. Eu espero que a gente possa sair daqui levando alguma coisa a mais, algo novo, que possa aquecer o nosso coração e possa esclarecer a nossa mente. Que saímos mais lúcidos e também mais motivados a amar com mais qualidade. Vou trazer para vocês a apresentação que eu trouxe, que vai nos acompanhar, para que a gente comece o nosso bate-papo. Todos veem?
Sim.
Sim.
Certo. Então, apenas para que tenham uma noção, aqueles que ainda não nos conhecem, aqui vocês têm os sites e tem a nossa página da Nova Acrópole no YouTube. Nossa página hoje conta com mais de 500 palestras. Publicações, em geral, a gente tem 1.000, mas cerca de 500 e algumas, já beirando os 600, são palestras gratuitas, sobre os mais diferentes temas. Filosofia, a ideia da gente é isso, a nível internacional, é convencer as pessoas que filosofia não é algo intelectual e distante da vida. A filosofia que fazemos na Nova Acrópole é filosofia para a vida, filosofia como arte de viver. Ou seja, damos um sopro de vida aos ensinamentos dos grandes filósofos do passado. Porque, na verdade, nós estamos todos procurando solução para os mesmos problemas ao longo da história. Nós estamos lutando contra problemas de convivência, problemas de solidão, problemas de saber lidar com a perda, com a dor, com... E ao longo da história houve pessoas que tiveram respostas muito interessantes para isso, que buscaram e encontraram respostas interessantes. E a ideia da filosofia é de que a gente pode começar de onde todos esses homens pararam. Há uma frase do psicólogo Carl Jung, que ele dizia que é mais fácil começar do zero e construir uma nave que te leve à lua, do que começar do zero e construir um conhecimento que te leve ao interior de si mesmo. Dá para aprender muito com quem viveu bem, com quem deixou bons referenciais. Não só para intelectualizar ou para memorizar, mas para colocá-lo dentro da sua vida. E é isso que a gente se propõe a falar hoje. Nosso tema hoje é muito bonito, é dos mais bonitos que há dentro da filosofia. Bom, o que está acontecendo aqui? Meu PowerPoint não está passando. Deixa me ver. Bom, agora sim. Podem ver?
Não, professora. Acho
não
que você
estão
tem que
vendo?
Compartilhar novamente a tela.
Sempre tem um problema técnico para deixar a coisa mais divertida, né? Especialmente quando a gente está gravando. Faz parte. Tem que haver. Aqui está ele.
Pronto.
Agora ok?
Ok.
Certo, então vamos lá, falar sobre fraternidade e amor incondicional. Evidentemente, eu vou começar falando sobre o amor, que é um tema maior, depois vamos englobar a fraternidade dentro. Claro que estamos dentro do contexto de um dia da adoção, e esse é um tema que é o nosso foco. Mas, lógico, a gente tem que, em primeiro lugar, definir e trabalhar com a ideia do amor como um todo, sobretudo o verdadeiro amor, que necessariamente é incondicional. Se você não qualifica todas as suas relações de vida, não imagine que vai qualificar uma relação com um filho, seja ele natural ou adotivo. Porque a gente não tem como desenvolver aquilo que eu chamo de virtude de cerquinha. Hoje nós temos o hábito dessa história da virtude de cerquinha. Não sei se vocês já ouviram falar dessa polêmica que existe hoje da escola com as famílias para saber quem educa a criança. E aí chegaram à conclusão que é o pai que tem que educar dentro de casa. A escola não é para fazer isso. Bom, então o pai é um educador dentro da cerquinha da sua casa. A partir do momento que ele sai daí, se ele é um professor, ele não educa mais. Se ele encontra com uma criança na rua, ele não educa mais. Ou seja, ele tem duas capacidades, ele educa e não educa, conforme o ambiente onde ele está. Vou dizer para vocês que filosoficamente isso é uma impossibilidade. Se você é um educador, você educa onde você estiver, fazendo o que estiver fazendo. Quem educa? Até o pipoqueiro da esquina educa. Todas as pessoas estão em interrelação entre si e se influenciam ativamente. Portanto, não dá para ser educador de cerquinha, nem dá para amar um amor de cerquinha. Ou seja, eu só amo os meus filhos naturais ou adotivos. Fora disso, não. Qualificamos esse amor quando entendemos melhor e qualificamos toda a nossa capacidade de amar. Portanto, temos que ampliar um pouco para depois restringir. Começando, então, uma coisa curiosa, gente. Existe um grande filósofo do passado, que foi Platão, que se considera que foi o maior filósofo da história, um divisor de águas no pensamento humano. E uma coisa que ele dizia é que quando a gente fala muito de uma palavra, é porque a gente não a tem. Imagine uma pessoa que fala de comida o tempo todo. Você pode presumir que ela esteja com fome. Uma pessoa que fala de liberdade o tempo todo, é presumível que esteja presa. E quem fala de amor o tempo todo também é presumível que não o tenha, pelo menos não na sua forma verdadeira que satisfaz. E esse é o assunto predileto, é a palavra mais badalada da nossa sociedade. Se você liga nesse momento qualquer estação de rádio, AM ou FM, é muitíssimo provável que você bata numa canção cuja letra esteja falando de amor. Inclusive, esse excesso de uso faz com que a gente abuse um pouco da palavra. A gente chama de amor tudo, desde uma relação meramente física até o nosso gosto por chocolate, eu amo chocolate, até as nossas relações mais profundas, enfim. Uma palavra que é tão ampliada assim, ela acaba não dizendo nada. Essa palavra é uma das mais esvaziadas da sociedade. A ponto que hoje dizer eu te amo ficou uma coisa meio demodê, meio fora de moda, meio pouco confiável, pelo mau uso que a gente deu a essa palavra. Certo? Então, eu sou, como todo filósofo, filósofo é um pouco chato com a questão de como usar as palavras. A gente quer saber como é que elas nasceram. Vocês imaginaram que quando uma palavra nasce, nasce porque havia uma necessidade dela. Que necessidade era essa? Essa necessidade que trouxe a palavra ao mundo é o seu sentido mais verdadeiro. Depois disso, como vimos, ela vai se esvaziando. Amor, a fonte mais antiga que a gente tem da palavra amor, vem do proto-indo-europeu, que é esse pie aí. Proto-indo-europeu é a origem, a mãe de uma série de línguas anglo-saxônicas, neolatinas, enfim, não vamos entrar nesses detalhes aqui. Mas o fato é que grego, latim, inglês, alemão, essas línguas todas têm uma origem comum no próprio indo-europeu. E lá nessa raiz, amor vem de ama, que é o balbucio do bebê ao chamar sua mãe. Ama, mama, mama. Foi daí que veio a palavra amor. Não é interessante isso? Porque o que significa esse balbucio? Essa criança, ela puxa a mãe porque ela sente necessidade de ser protegida, de ser envolvida, de ser alimentada. E a mãe atende a esse chamado por quê? Porque sente essa necessidade de proteger, envolver e alimentar. É um vínculo muito forte de coração daquela mulher, daquela pessoa que naquele momento sente uma necessidade que chega a ser física, né? Quando temos um filho pequeno, a necessidade é até física, de dar o seu melhor para proteger aquele pequeno ser. E é interessante isso. E você vai ver que se a primeira manifestação de amor diz respeito à mãe, daí veio a palavra, o amor tem mais a ver com a capacidade de dar do que de receber. O bebê ainda é muito pequeno para ter uma noção do que é o amor. Ele sente medo, ele sente insegurança, ele sente necessidades. Mas a mãe, nessa relação, já sabe o que é o amor. Inclusive, essa é uma relação muito peculiar que a gente vai voltar a falar dela. Então, amor, em geral, nas mitologias, nas tradições, ele é mais definido como uma necessidade de dar do que de receber. Não é interessante? Hoje se associa muito amor à carência. Carência é alguém que quer sugar, quer receber. O amor é abundância, o amor é aquilo que transborda, é aquele sentimento que não se contém dentro de nós e precisa encontrar endereço, precisa ir se alojar em outros lugares, em outros corações. Ou seja, ele tem muito mais a ver com doação, fraternidade, generosidade do que a gente imagina nas suas raízes. Hesíodo é um autor que é mais ou menos da época de Homero, é bem antigo mesmo. Calcula-se alguma coisa entre 6º século antes de Cristo. Hesíodo tem um livro chamado A Teogonia, A Origem do Universo, que ele fala sobre o nascimento do amor. Ele diz que quando o universo nasce, ele era um só. Depois essa unidade vai se dividindo, gera a dualidade primordial, que é espírito, matéria, e depois vai nascendo a multiplicidade. Ele disse que os seres, quando deixam de ser um, quando saem da unidade, começam a sentir saudades da unidade, saudades dessa completude perdida. Ou seja, o amor teria nascido aí, Eros, o antigo, ele teria nascido como a busca daquilo que nos falta para sermos completos. Então, se você quer saber para onde o teu amor está te puxando, teu amor está te puxando para ser completo como ser humano. Quando você consegue essa completude como ser humano, você jorra, você não quer só absorver. Você tem uma capacidade de distribuição, de compartilhamento de sentimentos fora do comum. Se torna uma fonte de amor e não apenas um receptor carente e amargurado. Então, por aí a gente vai começando a tatear algumas coisas. Nós vamos ver mais adiante uma frase de Platão que ele diz, e é uma das minhas frases prediletas sobre amor. Ele diz que a melhor coisa que podemos fazer por aqueles que amamos é crescer como seres humanos. E só assim podemos garantir alguma coisa a eles e podemos dar alguma coisa a eles. O que é garantir alguma coisa a alguém? Nós vivemos numa época de sentimentos muito descartáveis. Isso chega a ser impressionante. Isso atingiu até mesmo relação entre pais e filhos. Os filhos chegam a determinada idade, os pais são completamente esquecidos, como se fossem só um fornecedor de matéria-prima necessária por algum tempo. Muitos terminam esquecidos em casas de repouso, e nós presenciamos isso cada vez mais comum na sociedade. Portanto, aquele amor enorme que parecia que não ia acabar nunca, que a criança tinha pelos seus pais, de repente, quando eles já não são necessários, muitas vezes não existe mais. Aqueles casais que se unem terrivelmente apaixonados. Eu não vivo sem você. Você é tudo o que eu preciso para ser feliz. Às vezes esse relacionamento não dá certo, pode acontecer, mas não resta nem solidariedade. Não digo nem amizade, mas solidariedade. De tal maneira que aquela pessoa que era tudo para você, de repente passa por uma situação crítica e não há nem interesse em saber como ela está ou se precisa de você. E se ela manifestar alguma necessidade, às vezes isso é recebido com má vontade. Vamos e venhamos. Isso está muito mais comum do que a gente imagina. Dentro de relações, como dizia Bauman, que agora esse filósofo Bauman está na moda, né? Que é a tal da sociedade líquida. Isso são sentimentos líquidos que se vão, fluem, se vão com muita facilidade. Dentro disso, Você já parou para pensar, perdão, numa pessoa que você ama hoje? Como é que você pode olhar nos olhos dela e garantir? Sempre conte comigo. Eu sempre estarei com você. O meu vínculo com você não é de um dia. Sempre que você necessitar de mim, enquanto eu estiver aqui, e se for possível até depois, você pode contar comigo. Como a gente garante isso às pessoas que amam? Num momento de sentimentos tão superficiais, tão líquidos, daqui a pouco eles pegam uma saída e se vão, escoam. Como podemos garantir isso? Só tem um jeito, crescendo como seres humanos. Crescendo, nós podemos garantir que temos a capacidade de sustentar o nosso amor toda uma vida, e se for possível, até além disso. Crescendo, temos a coisa mais preciosa que podemos dar àqueles que amamos, que é um referencial de como ser um ser humano melhor e como responder melhor às dificuldades da vida, que é o dom mais precioso. Não tenho nada contra se você quer deixar um apartamento para o seu filho, mas olha, deixa eu te contar, um apartamento não garante futuro de ninguém. Ainda mais se for uma pessoa que não tem lá muito dom da economia. Esse apartamento ele gasta e queima em 2 tempos. E muitas situações sociais podem acontecer, muitos contratempos na vida dessa pessoa em que esse apartamento vai embora. Mas se você dá um exemplo de valor, de virtude, isso essa pessoa, esse teu filho, vai carregar por toda a vida. Portanto, a melhor coisa a fazer para aqueles que amamos é sempre, sempre crescer. Por isso, Hesíodo dizia, o amor é tentar ser completo como o ser humano. Quem ama, a primeira coisa que faz é isso. Bom, amor é sede daquilo que nos falta. Portanto, a gente tem que entender o que somos para saber o que nos falta. Imaginar o que seria um ser humano ideal, um ser humano perfeito. E o que me falta para caminhar nessa direção? Qual é o próximo degrau que eu tenho que pisar para ser um ser humano do jeito que a natureza espera que eu seja? A natureza nos fez para fazer alguma coisa no mundo. Ela não perde tempo, a natureza. Ela faz as plantas para fazerem fotossíntese, faz os animais para sobreviverem e procriarem. Ela faz os homens para trazer valores, virtudes e sabedoria ao mundo. Às vezes a gente se preocupa em preservar a floresta amazônica, arara azul, isso está certo, isso é um bom trabalho, mas se você não preserva o ser humano, não adianta preservar nada, porque a próxima geração dilapida tudo aquilo que você levou a sua vida preservando. Agora, se você preserva o ser humano na plenitude da condição humana, esse ser humano com valores, com virtudes, com sabedoria, preserva a floresta amazônica, preserva a arara azul e tudo mais. Porque tudo mais será dado por acréscimo, como diz a tradição cristã. Então, percebem que o problema ecológico é, na verdade, um problema ecosófico, ou seja, falta de sabedoria? Que o ser que está em maior perigo de extinção não é arara azul, nem mico-leão-dourado, é o ser humano na plenitude de condição humana? Se a gente tem essa visão, a gente começa a perceber: eu amo e quero amar melhor. O que é que eu tenho que fazer? Ser um ser humano melhor. Me tornar um ser humano que cumpre com aquilo que a natureza espera de um ser humano. Pegar um referencial de alguém muito sábio e bondoso na história ou na tua história pessoal. Comparar-se com isso e dizer: isso é que me falta para amar melhor. Para ter a capacidade de amar de maneira mais completa e de realmente beneficiar as pessoas que eu amo. Continuando. Amor, amar é busca de serem. Então, o amor é a busca de sermos humanos, em primeiro lugar. Vocês lembram dessa frase bíblica, né? Buscai seu reino em primeiro lugar e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Busca o seu reino humano, posicione-se como um ser humano. E o resto você vai ver que vai brotar com uma intensidade muito grande. O homem tem 3 possibilidades. Isso é interessante para a gente se situar no mundo atual e entender em que momento nós estamos. Esse caduceu de mercúrio, aí, que hoje é usado como símbolo da contabilidade, se não me falha a memória, ele representa simbolicamente, representava na Grécia os 3 mundos dos quais o homem participava. Eles chamavam isso de soma, que era aquela bolinha ali de baixo, Soma tem a ver com o corpo físico. Tanto que quando você está com uma doença física, você pode dizer, eu estou com uma doença somática. No meio do caminho, psique, que são as nossas emoções e os nossos pensamentos mais práticos, mais cotidianos, nossa mente virada para baixo. Esse é o mundo psicológico. E lá em cima existe aquilo que chamavam de mundo noético, que a gente pode chamar de mundo espiritual, mundo dos valores, dos grandes sentimentos, dos pensamentos altruístas, ou seja, da nossa essência mais verdadeira. O que eles falavam em relação a isso? Que o homem, quando se une, quando os homens, os seres humanos se unem entre si, eles podem se unir apenas em um desses três planos, ou podem se unir nos três. E a coisa mais comum que existe no nosso momento histórico é unir-se só fisicamente. Basta você parar para pensar, e a gente poderia até fazer uma pesquisa, uma estatística em relação a isso, que ia confirmar essa nossa presunção, o critério que é utilizado para buscar um parceiro na nossa sociedade atual. Ou é uma pessoa rica, bonita, bem-sucedida. Ou seja, são critérios totalmente do plano físico. Alguém que me dê um conforto material ou alguém que me dê um prazer físico pela sua boa aparência. Deixa eu te contar, esse tipo de amor é igualzinho, sem tirar nem pôr, ao amor ao chocolate. Como eu gosto do chocolate. Depois que você come, passou a vontade. É um amor de muito pouca duração, que usa o outro como fonte de prazer, mas não pensa no outro, não compartilha com o outro. E ainda existe uma outra coisa engraçada nesse tipo de amor. Vocês já ouviram falar do regime do chocolate? Regime de emagrecimento? Existe. Existe de tudo no mundo. É um regime que você pode comer chocolate à vontade. Só tem um detalhe. Você só pode comer chocolate. Do mesmo tipo, para não variar muito, só chocolate e água. Por mais que você seja um chocólatra fanático, primeiro dia, chocolate. Perdão, minha garganta está um pouco ruim. Que beleza, um dia comendo chocolate. Segundo dia, chocolate, né? Terceiro, chocolate. Eu te garanto que lá pelo quarto, pelo quinto dia, você não aguenta mais o chocolate. Sabe por quê? Esse amor aqui embaixo, esse amor físico, ele enjoa pela repetição do objeto. Quando as coisas deixam de ser novidade, ele enjoa. E ele passa muito rapidamente. Essa paixão física, ela esgota quando o objeto deixa de ser uma novidade. Minha avó, que era uma figura engraçadíssima, sempre falo dela nas minhas palestras, semi-analfabeta, mas uma sabedoria de vida fantástica. Eu me lembro de eu garota, ela me chamando num canto, dizendo, filha, sabe como é que é a melhor maneira de curar a paixão por alguém? Eu falava, como, vó? Casa com ele, passa rapidinho. E hoje eu entendo por que ela dizia isso. Sabe por quê? Porque essa paixão física, ela é assim mesmo. Ela se esgota quando o objeto deixou de ser novidade. Aí tem a outra acima, que é a paixão psíquica. O que é a paixão psíquica ou psicológica? É aquela que é fundamentada em gostos psicológicos. Ah, eu gosto de macarrão, eu também. Ah, eu gosto de tal filme no cinema, eu também. Eu gosto de tal música, eu também. Somos almas gêmeas, que maravilha. Só que esse campo psicológico, ele é muito mutável. Daqui a 10 anos você não gosta mais nem desse macarrão, enjoou, não gosta mais desse filme, nem gosta dessa música. E a outra pessoa, igualmente, não gosta mais. Então, esses gostos que são mutáveis, muitas vezes vão mudando em direções diferentes. E aquela coincidência, que foi um pouco de forçação de barra, né, naquele momento, rapidamente deixa de existir. Se um relacionamento, quer seja um casal, uma amizade, seja lá o que for, é constituído nessas bases, vai acontecer uma coisa que a gente conhece muito bem. O relacionamento vai se distanciando à medida que o tempo passa. E existe o tal do amor noético, o amor espiritual, o amor lá no campo das essências, que significa o quê? Eu me uno com alguém com base em valores. Ou seja, eu vibro diante da bondade e essa pessoa também. Eu vibro diante da justiça e essa pessoa também. Bom, Quanto mais nós nos aproximamos desse valor, mais juntos estamos também um do outro. Isso não vai afastando, isso vai afunilando. Porque quanto mais você vive, mais próximo está da prática desses sentimentos. E se aproximam do mesmo alvo. E esse mesmo sentimento também se estabelece quando você cria uma relação baseada em valores. E aí é uma coisa que é bem interessante. Toda paternidade, toda maternidade é belíssima, é belíssima. Mas considerem uma coisa. Muitas vezes, sobretudo quando se é muito jovem, concebe-se às vezes filhos de uma forma bem inconsequente. Aquilo vem como o efeito indesejado de uma aventura. Ou mesmo quando a pessoa já é um pouco mais velha, às vezes é um acidente de percurso, é uma consequência de um ato biológico, não estava muito bem programado, não houve um desejo profundo daquilo fundamentado em valores, em alguns casos, em outros casos sim há. Agora veja bem, uma pessoa que adota uma criança sempre faz isso fundamentado em valores. Eu quero amar alguém. Eu quero colocar amor dentro da vida de alguém. Ninguém adota por acidente. Perceberam isso? Ninguém adota por acidente, por um erro de percurso, porque a pílula não funcionou. Não acontece. É sempre um ato voluntário. Portanto, a possibilidade aí de ser estabelecido em cima de valores é bem significativa. E o que é que dizia o nosso amigo Platão? Que esse tipo de sentimento que é estabelecido em torno de valores é o mais humano de todos. E é o único que pode ser eterno, porque foi fundamentado em cima de bases eternas. Justiça não morre, amor não morre, bondade, fraternidade não morre. Tudo aquilo que se estabiliza em cima de bases eternas vai ser baseado na sua mesma durabilidade. Ou seja, enquanto houver vida, ou, como eu dizia antes, se possível, até depois. Daí que Platão, quando já no seu tempo, isso não é moda só hoje, não, já no seu tempo, quando diziam para ele, o amor é passageiro, eles diziam, ou é eterno ou não é amor. É outra coisa que você está falando, emoções, paixões, mas amor, ou é eterno ou não é amor. Você não está fundamentando, não está estabelecendo sobre alguma coisa real. E esse amor aí em cima é que ele chamava de alma gêmea. Não precisava ser um casal, podia ser um pai e um filho, podia ser dois amigos. Esse amor estabelecido em cima de valores é que ele chamava de alma gêmea. Eu sei que a gente viu outra coisa lá na novela da Rede Globo, né? Mas esqueçam. Hoje eles falam de tudo sobre amor platônico. Não é isso. Platão deve remexer no tubo. Amor platônico é aquele que é estabelecido em torno de valores humanos, que para ele é a pérola da vida humana, é o mais precioso e o mais duradouro. Aquele que realmente nos garante laços profundos estabelecidos. Lembram lá da frase bíblica que diz que aquilo que Deus uniu, o homem não separará? Exatamente porque esses valores que nós estamos chamando de valores humanos, na verdade, são valores divinos. São aquilo que de eternidade existe dentro de nós. Aquilo que nos torna a imagem e semelhança, para quem acredita em Deus, é isso que nos torna a imagem e semelhança dele. Ou seja, sede perfeitos como vosso Pai no céu é perfeito, diz mais uma vez a Bíblia. Eu não sou cristã, não sou praticante de nenhuma religião, mas sou, sim, aprendiz da filosofia de todas as religiões. E isso é uma frase bastante interessante. Ou seja, quando nós encontramos dentro de nós a bondade é perfeita. Ela não é um atributo do tempo, não é um atributo passageiro. Ela tem um toque de eternidade, ou seja, ela é divina. É isso que nos faz a imagem e semelhança de Deus. Por isso que aquilo que é unido em torno dos atributos de Deus, o homem não separará. Nem com a sua superficialidade, nem com seus gostos mutáveis, nada do mundo material é capaz de dissolver aquilo que foi estabelecido em cima do eterno. Continuando... Hoje nós temos essa distorção. Eu não vou contar essa história porque é longa, daria outra palestra, mas vou dizer para vocês, vocês concordam se acharem que é pertinente. Nós estamos em um dos ciclos mais materialistas da história da humanidade. E quando somos muito materialistas, começamos a usar os outros seres humanos à nossa volta como meio para chegar a uma satisfação que queremos. Ou seja, eu estou muito sozinho, por isso eu quero um companheiro. Você não quer um companheiro. Você quer alguém para resolver a sua carência afetiva. Porque você não quer um companheiro para resolver o seu problema. Você quer um companheiro porque o teu amor transborda e você quer dar alguém. Você estabelece um vínculo amoroso que você quer dar e não que você quer receber. E isso pode criar um laço, de até uma espécie de vampirismo emocional que não é nada agradável. Tá? Então, hoje a gente substituiu o amor-felicidade, que é aquele que se realiza ao transbordar, ao beneficiar a vida do outro, por um amor-prazer. Então, eu quero curtir a vida. Se tiver uma pessoa do meu lado, vai ser mais fácil. Ah, eu quero curtir o prazer da maternidade. Então, vou ter um filho. Pera lá. Você está colocando um ser humano no mundo. Pera lá. Curtir a experiência e vai usar um ser humano para você fazer uma curtição? Isso não se faz nem com os animais. Aliás, nem com as coisas a gente deveria fazer isso, né? Destruímos tudo, somos predadores quando não sabemos respeitar até os objetos inanimados, que dirá um ser humano. Então, hoje a gente já não busca o amor como uma busca de realização, de felicidade, mas o amor foi substituído pelo amor-prazer. Culto ao prazer como sentido de vida. A gente começa a usar uns aos outros e cria um sentimento de uma superficialidade fora do comum. Ah, vocês devem conhecer aquela frase popular do ruim com ele, pior sem ele. Então, é melhor negócio, economicamente falando, ficar com ele, porque se ele for embora é pior. Então, não há um sentimento, há uma negociação no mercado de capitais afetivo, entende? Ainda vamos falar mais adiante, porque Platão falava sobre isso de uma maneira bem interessante. E nós vivemos isso. Mais uma vez, não estou dizendo que seja generalidade, mas estou sim afirmando que é muito comum. Immanuel Kant, que é um filósofo muito interessante, ele dizia que a coisa mais imoral do mundo é tomar o ser humano como um meio. O ser humano é sempre fim em si. Eu não uso o ser humano para ter uma experiência. Eu busco um ser humano para dar o meu melhor para ele. Ele é o fim. Eu estou aqui para doar o meu melhor. Sabe o que Platão dizia, gente? Que eu acho a coisa mais linda do mundo. Eu tinha uma mania exótica, que o meu esposo acabou com ela, porque disse que estava tornando o nosso quarto um caos, que era comprar aquelas cartolinas de papelaria e escrever tudo que eu achava bonito e colar na porta do armário. Ficava uma coisa horrorosa, mas era muito inspirador. Infelizmente, fui reprimida nessa minha manifestação artística. Mas essa expressão que eu vou passar para vocês vivia na porta do meu armário. Que ele dizia onde é que estava o limite do amor humano. Ele dizia que um amor brutal, um amor egoísta, é aquele que você olha para as coisas e olha para as pessoas e diz, o que eu posso ganhar com isso? Para que isso me serve? O nascimento do amor humano é quando você não pergunta mais para que isso me serve, mas começa a perguntar como eu posso servir a isso. A minha realização está em servir a vida, servir ao humano, transbordar os meus valores sobre o outro. E é assim que eu me realizo como ser humano. Tem, inclusive, um caso que eu sempre conto para os meus alunos, não sei se vocês já repararam, mas quando você cumprimenta uma pessoa que você conheceu agora, isso sempre foi uma expressão muito especial em todas as civilizações. E quando você conhece uma pessoa, é lógico que você dedique a esse ser humano que acabou de entrar na sua vida aquilo que você tem de melhor. Então, lá os romanos falavam ave, salve, ou seja, que você esteja salvo de todas as dificuldades. Os indianos falam até hoje namastê, ao sagrado, ou seja, que nós nos unamos em torno do sagrado. Os árabes falavam e falam até hoje, né? Assalamu alaikum, que a paz esteja convosco. Os incas, sabe o que eles diziam? Ama lula, ama suva, ama queja. Não seja mentiroso, não seja ladrão, não seja ocioso. Ou seja, o que eu tenho de melhor eu estou dedicando para você. Hoje, na nossa civilização, quando eu te apresento uma pessoa nova, você diz o que para ela? Muito prazer. Ou seja, aquilo que eu tenho de mais nobre, de mais excelso, de mais grandioso. O que é prazer? Eu desejo que você tenha também. Eu imagino imagina, o mais sagrado, o mais nobre que você tem na vida é prazer, não é mal sentir prazer, mas prazer a qualquer preço, toma cuidado. Porque as maiores barbáries da história provocaram prazer a muitos psicopatas e a muitos tiranos. Prazer a qualquer preço é extremamente perigoso, é a porta da barbárie. Finalidade da vida humana são valores, e o prazer vem como subproduto. Aí vem o prazer do dever cumprido, prazer de um ato de bondade, o prazer de dormir o sono dos justos em paz com a nossa consciência. O prazer a qualquer preço, como sentido de vida, definitivamente é extremamente perigoso. E começa a fazer com que a gente se use mutuamente. E às vezes fica complicado essa equação do amor. O amor não se manifesta numa relação utilitária desse tipo. O amor se manifesta na fraternidade e na generosidade. Como eu posso servir a isso? Esse é o limiar do verdadeiro amor humano. Bom, isso aqui eu já falei para vocês. Nós hoje temos o amor físico, que é o mais comum, né? Os jovens curtem, ficam, porque um tem um corpo bonitão, ou porque o outro é o chefe da turma, enfim. É muito desgastante, empobrece muito os nossos sentimentos. Aí vai para o amor psíquico, que é isso, aquele que está mais alinhado com a moda, que se alinha mais com o que todo mundo gosta, se veste bem, tem uma moto, tem tal emprego, tem dinheiro, ele ou ela, e acaba gerando um amor baseado em, no melhor objeto de consumo do mercado, segundo padrões de êxito, como eu escrevi aí. Isso também, a moda muda numa velocidade tremenda. Essa pessoa que hoje é o top da passarela de Paris, daqui a uns 2 anos está totalmente demodê. E o teu sentimento, que estava baseado mais numa máscara de um objeto pop do que numa relação profunda com o outro, é muito natural que vá se esfriando. Ou cai no comodismo, ou o contato se rompe. E aí o amor platônico, que é aquele que eu falei para vocês, o amor fundamentado em valores. Mas essa não é a única característica do amor platônico. Sabe tudo aquilo que você ouviu falar de amor platônico? Esqueça nesse momento, porque é tudo bobagem. Amor platônico hoje é aquele que fulaninho ama ciclaninha, ciclaninha ama fulaninho, mas eles não podem ficar juntos porque o papai não deixa, a mamãe não quer, o papai é Capuleto, a mamãe é Montecchio, né? Que nem no Romeu e Julieta. Ou seja, eles se amam fisicamente, psicologicamente, mas tem alguma coisa no meio que não deixa que eles se toquem. O amor platônico é um amor que não exige o contato físico mesmo, porque é um amor que se estabelece entre valores. Eu posso amar profundamente os valores de alguém que talvez não esteja nem mais no planeta. Eu amo Platão, eu amo Khalil Gibran. Eu posso amar os valores de um ser humano que esteja nesse momento do outro lado do planeta e com o qual jamais tenha um contato físico, como nós já falamos, um amor construído em cima de coisas que não dependem do contato físico, mas que criam laços muito mais profundos do que o contato físico. Aí Platão conta em um dos seus livros, que é o Banquete, que às vezes esse amor em torno de valores também pode gerar uma afinidade psicológica, já que a gente ama justiça, acaba gostando de coisas parecidas e pode gerar até mesmo uma atração física. Aí você se une nos três mundos, que são casos raríssimos na história, né? Mas ele diz que esse caso, quando dois seres humanos começam a se amar de cima para baixo, estabelece relações que faz com que eles evoluam numa velocidade enorme. São aqueles casais que fizeram história e que um não teria sido nada sem o outro. Né? Então, o amor platônico, ele tem algumas características, além de ser estabelecido em torno de valores. Prestem atenção, porque isso é muito legal e muito importante. Ele é construído. Ele é resultado de um ato de vontade. Sabe aquele negócio que você diz, ah, o meu amor acabou? Não era amor, era paixão. Paixão é assim, é que nem gripe. Ela vem, dá, fortíssima, daqui a pouco passa. O que mais faz a paixão durar é quando ela não é atendida. Quando você não consegue o objeto da sua paixão, ela pode se prolongar no plano da fantasia por uma vida inteira. Mas quando ela é atendida, cai lá na história da minha avó. Passa rapidinho. Então, o amor, ele é construído e sustentado por um ato de vontade. E como você construiu esse sentimento? Eu quero amar, porque eu necessito beneficiar as pessoas à minha volta. A bondade dentro de mim está explodindo, precisa ser dada. A generosidade está explodindo, precisa ser entregue. Quando você ama por um ato de vontade, você sustenta esse amor por toda a vida. Deixa eu contar para vocês um caos, como dizem os mineiros. Não é possível que aqui tenha algum mineiro. Será que tem? Eu toda hora estou imitando eles, então já vou pedindo desculpa se tiver algum para ninguém ficar ofendido. Porque meu esposo é mineiro, gente. Então, eu adoro implicar com ele. Acontece dessas coisas. Então, eu tenho duas filhas, hoje duas mocinhas. Eu me recordo que quando elas eram pequenas, eu tinha me separado e vivia sozinha com elas. Dava aula todas as noites em Nova Acrópole. Quando eu chegava, às vezes, à noite em casa, elas colocavam um brinquedo na minha cama. Elas ficavam preocupadas de eu ficar triste, de dormir sozinha. Então, toda noite tinha um brinquedo na minha cama. Eu dormi com as bananas de pijamas, com as meninas superpoderosas, com quase tudo que vocês possam imaginar passou pela minha cama. E um dia eu estava parando para pensar sobre isso. O que será isso? O amor, ele tem essa característica. Ele vai até o limite das suas possibilidades para perceber a necessidade do outro. E depois vai até o limite das suas possibilidades para atender essa necessidade. Elas perceberam a minha solidão e fizeram o melhor que elas podiam para que eu não ficasse sozinha. Botavam o brinquedo predileto na minha cama. Eu pensei, será que isso é consequência do amor ou também pode ser causa? Imagina, você está numa relação de emprego, tem uma pessoa por quem você não sente nada. Você começa a fazer o seu melhor para sentir a necessidade daquela pessoa, sentir o que ela precisa, e depois vai até o limite das suas possibilidades para atender aquilo que ela precisa. Faz isso hoje, faz isso amanhã, faz isso semana que vem. Um belo dia você vai olhar que o amor está lá. Vocês percebem? O amor se constrói por um ato de vontade. Quando você dá o seu melhor, faz o melhor para atender a necessidade daquela pessoa, fica sensível às necessidades dela, daqui a pouco o amor está lá. E o amor construído dessa forma, você pode alimentá-lo pelo resto da vida. Senão nós caímos nessa síndrome moderna, que me desculpem. Talvez alguns discordem, mas segundo a filosofia platônica, isso é uma coisa, é fruto de falta de maturidade, muito comum no nosso momento histórico. Ah, o amor acabou. Imagina você estar andando com seu carro alegremente pela rua, de repente o combustível acabou. Você larga ele lá, vai embora e nunca mais procura? Ou você procura reabastecer? Não é assim? Portanto, se você não quer abandonar os seus relacionamentos no meio da rua, procure aprender a reabastecer. Porque é exatamente isso que fazemos. Nem com um carro fazemos isso, mas fazemos com um ser humano. E não aprendemos a gerar sentimentos verdadeiros, a construí-los por um ato de vontade, construí-los e sustentá-los eternamente, sendo sensível à necessidade do outro, indo ao limite das nossas possibilidades para suprir. Sem carências. Platão falava sobre isso. Ele dizia, inclusive, uma coisa muito interessante para essa nossa conversa de hoje. Ele falava que um casal de namorados, às vezes existe uma troca, um toma lá da cá. O namorado dá um beijinho na namorada. Se ela não corresponde com um beijinho, ele já se sente lesado. Deu um beijinho e não recebeu nada. Numa relação imatura pode acontecer isso. Vira uma relação de troca e fica aquele pingue-pongue de quem dá mais. Ele diz que existe uma única relação entre os seres humanos comuns da sociedade, não entre aqueles que detêm mais maturidade e sabedoria, mas na sociedade comum, só tem um tipo de relação que foge a essa lógica, que é a relação entre pais e filhos. E quando você dá o seu melhor para um filho, se é uma relação sadia, evidentemente, você não espera que ele te devolva coisíssima nenhuma. Você só espera que ele seja um ser humano realizado e feliz. Você dá na expectativa de que ele se realize. Não é um investimento. Você imagina uma mãe, a esposa do Gustavo, tá? Vocês estão com o bebê novinho ainda, né? Imagina você toda noite, Gustavo, anotar. Essa noite eu passei acordado porque ela estava gripada. Adicional noturno com insalubridade, porque ela estava doente, para me pagar quando crescer. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. A gente faz loucuras por uma criança, se desgasta ao ponto de, às vezes, adoecer. Por quê? Porque a gente quer que ela seja feliz. Não tem contrapartida, não tem carência, não espera nada do outro lado. É um caminho de mão única. Você se doa para que aquele ser seja o melhor possível e não espera nada em troca. Ele diz que esse tipo de relação de mão única é muito mais legítimo e muito mais amor verdadeiro do que aquelas que ficam na horizontalidade do toma lá da cá. E que isso acontece na relação entre pais e filhos, só que tem um pequeno porém, que a gente vai ver já já. Sereno, não necessita de grandes barulhos. Vocês vão ver uma coisa interessante, que aqueles que no relacionamento fazem mais estardalhaço também são aqueles que num casamento mais rapidamente desenvolvem, às vezes, relações agressivas. Porque é um pêndulo. Quando puxa demais para um lado, quando você solta, a tendência é ir demais para o outro. Normalmente, o amor é sereno, sólido e contínuo. Ele não precisa de muitos estardalhaços, mas ele se garante por toda a vida e destinado àquilo que permanece. Essas são as características do amor platônico. Aqui a frase de Kant, que eu até já falei sobre ela para vocês, só tem valor moral o sentimento que pode ser ordenado por um ato de vontade. Entendem isso? Ou seja, eu amo por quê? Porque quero. E como quero, vou amar eternamente. Eu sei como reabastecer desse amor. Eu eternamente estou sensível à necessidade do outro e me realizo ao suprir essa necessidade. A minha realização não está em retorno, está em entregar. O homem é do tamanho da sua generosidade, da sua fraternidade. Hoje pensamos que um homem que vale muito é aquele que tem muitas coisas. Se você precisa de muitas coisas para valer, o valor é das coisas e não teu. Ao longo da história, os homens que marcaram a história foram aqueles que deram muito, não aqueles que tinham muito. Esses ficaram esquecidos. Então, só tem o valor moral o sentimento, o amor, que pode ser ordenado por um ato de vontade. Eu amo porque quero. E porque quero, sempre amarei. Sei como nutrir esse sentimento a partir de valores. Não projeta expectativas. Isso é uma outra coisa fantástica. Ah, eu vou encontrar uma pessoa que vai ser assim. Eu vou encontrar uma pessoa que eu vou amar. Como ela vai ser, vamos ver. O ser humano é um mistério. Eu não sei nem como eu mesmo vou ser. Ainda mais sobre filhos. Isso, quando acontece, é terrível. Um bom pai, vou falar novamente sobre isso lá adiante, ele usa 1000 relógios. Ele sabe que não dá para comparar o seu filho com o de ninguém. 1000 relógios. Cada ser humano é um universo ímpar e irrepetível. Não projete expectativas sobre os demais. Isso é uma das coisas mais frustrantes que pode acontecer com uma criança. Perceber que não cumpriu com as expectativas dos seus pais. Ele se sente culpado. Quando, na verdade, a culpa é de quem depositou expectativas e amarrou alguém ou tentou amarrar alguém a ela. Quem ama ajuda o outro a crescer, sem carências, não suga, transborda. Khalil Gibran, que é um poeta que eu amo demais, ele teve uma mulher na sua vida, que era Mary Haskell, que ele dizia para ela: o teu amor me dá asas. Aliás, uma das coisas mais lindas que tem na história é esse amor de Khalil Gibran com Mary Haskell. Tem um determinado momento que ele vira para ela e fala assim: eu sou um homem muito teimoso, Mary. Tem duas coisas que jamais ninguém vai me convencer. Primeiro, que eu não tenho uma alma imortal. Segundo, que a minha alma possa ser separada da tua. Eu acho isso lindo demais, as cartas dos dois, porque bate demais com a definição platônica, a definição clássica de amor. Cria vínculos tão profundos, porque nós queremos que esses vínculos sejam criados e mantidos, e cuidamos dele, reabastecemos sempre. Né? O amor platônico é incondicional, realiza-se em si mesmo, não espera contrapartidas. Ou seja, eu amo por quê? Porque eu amo. Se o outro não me ama de volta, bom, isso é uma escolha dele. Mas eu não preciso de contrapartidas. Eu não fico esperando o beijinho de volta para ver se vale a pena dar o outro beijinho. Isso aqui não é mercado de capitais, isso aqui é sentimentos. E aí existe um poema que eu trouxe um pedacinho dele para vocês, que é exatamente esse aqui. O maior prêmio de quem ama é justamente estar amando. Se espera contrapartida, de uma certa maneira, existe um interesse na contrapartida. Não é o amor em si que você está querendo. O maior prêmio de quem ama é justamente estar amando, que é uma das coisas mais maravilhosas que mais realiza o ser humano. É amar de verdade, é sentir ao final do dia que ele pode dormir em paz com seu travesseiro, dormir o sono dos justos, porque ele deu o seu melhor para beneficiar todos aqueles que passaram pelo seu caminho. Ele distribuiu amor. Ele perdeu o seu coração todos os dias. E depois, quando foi buscá-lo, descobriu que o seu coração era o coração de todas as coisas. Ele distribuiu o amor por toda a sua jornada. Não há como não ter o sono dos justos. O maior prêmio de quem ama é justamente estar amando. A contrapartida, bom, se vier, bem. Se não vier, mas essa pessoa foi beneficiada. E isso está suficiente. Eu a empurrei em direção ao bem, sem querer nada com isso. E isso está suficiente. Bom, como falei para vocês, o amor é uma construção. Há que aprender a amar, há que amadurecer. Que é exatamente aquela frase que já falamos. A melhor coisa que podemos fazer para aqueles que amamos é crescer como seres humanos. Às vezes as pessoas dizem, ah, eu não amei ainda porque não encontrei a pessoa certa. E aí eu sempre faço uma brincadeira. Imagine que uma pessoa te diga que quer pintar como Leonardo da Vinci. Aí passa 10 anos, você encontra essa pessoa e pergunta, você está estudando pintura, desenho? Não, não precisa. Só precisa encontrar a pessoa certa. O dia que encontrar alguém super parecida com a Mona Lisa, vou pintar super bem. Aí aparece a tal pessoa, o clone da Mona Lisa. O que, que ele vai pintar? Uma bolinha com dois olhinhos e aquele cabelinho retinho assim, né? Aquele boneco de palitinho. Sabe por quê? A pessoa certa apareceu, mas ele não estava preparado. Então, crescer para desenvolver um sentimento verdadeiro. Que, na verdade, não se trata de quem você vai encontrar. Trata-se de quem você é. Essa é a condição para amar verdadeiramente. Ah, eu tenho muito medo que uma relação com um parceiro, com um filho adotivo, não vá dar certo. Olha, depende muito mais de quem você é do que propriamente das surpresas que vêm no futuro. Se você tem capacidade de trabalhar sobre o seu amor, alimentá-lo, você tem capacidade de ir adaptando esse amor às adversidades que se pode esperar de um ser humano. E um ser humano realmente é uma caixinha de surpresas. Mas se eu sou capaz de ir reabastecendo o meu amor, eu estou preparado para essas adversidades. E ele perdura, e ele chega do outro lado. Disciplina, como eu já falei para vocês, o reabastecer sempre, cultivar através da vontade, humildade e empatia. O vaidoso, o arrogante, tem aquele primeiro tipo de amor. Para que, que isso me serve e não como eu sirvo a isso? Ele se une a alguém para realizar um desejo pessoal e não para ser uma fonte, para doar. O egoísmo não combina com o amor. O egoísmo faz com que você seja um usuário do outro e não uma pessoa amorosa. Tá? Então, humildade, empatia, saber colocar-se não no lugar do outro, entenda bem isso, mas saber sair de dentro de você, com a tua visão de mundo, com todos os seus valores, e colocar-se dentro da personalidade do outro com os valores, com a visão de mundo dele. Não justifica o que essa criança está fazendo. Segundo os teus valores, não. Mas você experimentou já se despir dos teus valores e se colocar dentro do mundo dela e ver pelos olhos dela? Sabe por que a gente não consegue fazer isso? Porque nós nos achamos donos da verdade. Como eu sou dono da verdade, ver o ponto de vista do outro é uma perda de tempo. Quando você sabe, eu não sou dono de nenhuma verdade, e ver o ponto de vista do outro vai me enriquecer muito, porque é um prisma que agora eu conheço duas faces, eu só conhecia uma. Ou seja, ao conhecer o ponto de vista do outro, eu conheci mais uma seção da verdade, do mundo, da vida, que eu não conheceria de outra forma, e vou crescer com isso. Muito complexo estabelecer relações profundas sem capacidade de empatia. Sociedade em que essas virtudes são raras, que é essa mesma onde vivemos, rara capacidade de amar. Esse amor que prevalece independente das condições do terreno. Como eu já falei para vocês, Platão dizia que um dos mais elevados e sem expectativas, um amor que dentro da sociedade pode ser considerado mais nobre que os outros, é exatamente entre pais e filhos, porque é de mão única, não espera contrapartida. Um amor sadio, né? Que até isso, no nosso momento histórico, às vezes a gente distorce. Ah, o meu filho, quando envelhecer, vai fazer tal e tal coisa por mim. Não, isso não é um filho, é um plano de previdência privada. Não é assim? O meu filho, quando ele crescer, ele vai ser um homem de bem. O que vai acontecer comigo? Bom, deixa eu fazer aqui um plano para minha velhice, deixa eu dar um jeito de não ser um fardo para ninguém, enquanto eu possa fazer isso, deixa eu tentar fazer. Eu não crio um filho para cuidar de mim, eu crio um filho para ser um homem de bem e realizar e ser feliz. Por isso, essa relação é de mão única e tão especial para Platão. Agora, ele diz que tem um vício nesse sentimento, que é, eu só tenho essa capacidade com o meu filho físico, só essa criança. Vocês já viram a criança do vizinho, como é enjoadinha aquela menina, teimosa, desobediente, ai, que chatura. Mas a minha filha é uma criança toda especial. Sabe por quê? Que saiu da barriga mais especial do mundo, que é a minha. Ou seja, eu não gosto dela, na verdade. Eu gosto da minha vaidade e do meu egoísmo projetado sobre ela. Ele diz, isso é uma característica que empobrece o amor entre pais e filhos. Vocês percebem que isso, a adoção é mais um elemento que ela acrescenta? Platão, ele dizia que a glória da humanidade seria o dia em que a gente tomar todas as crianças da humanidade como nossos filhos. Ele, inclusive, propunha uma ideia na classe dos governantes, dos guardiões, quando, por exemplo, um grupo de 30 jovens tivessem filhos na mesma época, quando eles nascessem, eles misturariam as crianças todas, porque ninguém saberia quem é o seu filho, seria obrigado a amar os 30. E ele dizia, eu quero obrigar as pessoas a perceberem que as crianças da humanidade são nossos filhos. Então, criava todo tipo de estratégia para levar a esse ponto. Então, essa relação de mão única, extremamente bela, não espera outra coisa que não que esse ser se realize. E realiza-se no próprio ato de amar. Não quer nada além disso. O maior prêmio de quem ama é justamente estar amando. Sei que estamos bem atrasados, mas estamos quase acabando. Já falei para vocês sobre essa frase, né? Então, o verdadeiro amor, ele pode ser paterno, materno, fraterno, para qualquer pessoa, para qualquer laço social que estabeleça. Ele é sempre da mesma qualidade, ou deveria ser, se ele é verdadeiro. Vocês vão perceber que tudo que tem qualidade, até mesmo entre as coisas práticas do mundo, tem uma certa semelhança entre si. Quem gosta, por exemplo, de um bom vinho, sabe que os excelentes vinhos têm certos padrões em comum. E o amor também parece com o vinho nessa hora. Todos aqueles que têm qualidade são muito parecidos entre si. Quer se manifestem por um pai, por uma mãe, por um irmão, por um amigo, por um filho. Eles têm esses mesmos componentes, empatia, respeito, postura moral. E isso é uma outra coisa interessante, que é um forte componente do amor. Postura moral em relação a todas as pessoas que amamos. Achamos que amar é faça você a besteira que fizer, eu vou estar do seu lado. Isso não é amar. Isso reforça a besteira que o outro está fazendo. Amar é chegar para o outro e dizer, para subir, conte sempre comigo, mas para descer, desça sozinho. Eu não vou para o abismo junto com você, sabe por quê? Se eu for junto, quando você chegar lá embaixo e precisar de alguém que te resgate, eu não vou poder, vou estar junto. Meu dever é estar aqui, esperando que você queira subir. Para subir, conte sempre comigo, mas para descer, desça sozinho. Vocês vão dizer, não, mas isso é uma atitude dura. O amor também tem isso. O amor que é só beijinho é demagogia. O amor, no Egito, eles tinham um deus que era o Osíris, que era o látego e o gancho, né? O gancho que atrai e o látego que às vezes pune. A mãe que a criança vai meter o dedo na tomada, que dá um beijinho, não tapa no dedinho, isso é uma demagoga, quer ser amada a qualquer preço. Não está pensando na criança, está pensando em si próprio. Então, às vezes dura, às vezes meiga, de acordo com a necessidade de cada momento, mas sempre pensando no bem do outro. Né? O látego e o gancho, a atitude de Jesus Cristo contra em relação aos mercadores do templo, Ou vocês acham que ele não amava os mercadores do templo? Então, a postura moral. Eu sempre estou contigo para subir. Para descer, não. Que isso já é uma cumplicidade de defeitos, já é demagogia, não é amor. Quando eu estive no Egito, anos atrás, eu fui a um local que era o templo de Dendera, o templo da deusa Hathor. E esse templo, gente, tem uma escadaria enorme. Lá no alto fica o templo. Mas é uma escadaria com uma escada com um degrauzinho desse tamanho, é tão pequeno que a gente sobe e tem a impressão de que está andando em linha reta. Eu parei e pensei, mas esses egípcios, até para construir escada, ensinam a gente. Porque realmente é assim que a gente faz para ajudar aqueles que amam. A natureza não dá saltos. Se a pessoa está nesse patamar, você puxa ela para um milímetro acima. Dá todas as oportunidades para que ela suba um milímetro. Lembre da mãe com a criança que aprende a andar. A criança dá um passinho e cai. Quando ela dá dois passinhos e cai depois, a mãe faz bolo e faz festa e convida toda a vizinhança, não é isso? Brindar as pequenas vitórias, saber oferecer pequenas oportunidades, saber estimular para o próximo degrau. Isso a gente deve fazer, inclusive, em relação a nós mesmos. Porque senão, não amamos nem a nós mesmos. E quem não ama a si próprio, no sentido sadio, não no sentido de vaidade ou prepotência, mas no sentido sadio, de se respeitar, quem não tem esse amor dificilmente é capaz de amar fora, se não ama dentro. É uma questão de paralelismo. Então, brindar as pequenas conquistas, estimular a pequenos passos e valorizá-los. Assim a gente ajuda as pessoas a crescerem. E quem ama dá asas, quem ama ajuda a crescer. Os mil relógios que já falei para vocês. Saber não jogar expectativas nossas sobre os demais. Ver o que o outro é. Silenciar o nosso tagarelismo mental e ver o que o outro é. E ajudá-lo a partir de onde ele está. Sempre a subir. Para isso, crescer como verdadeiro... Perdão, para isso crescer, acabei meio apagadinha, não escolhi uma boa cor de fonte, né? Para isso crescer, amor verdadeiro exige muito do homem. Se você quer amar muito, cresça. Porque não é uma planta qualquer que nasce em qualquer terreno árido. Aqui ofereceram terreno à altura de uma planta tão requintada. O amor verdadeiro exige como base um ser com ânimo de aperfeiçoamento. Eu quero crescer. Por quê? Porque eu amo e quero amar ainda mais e melhor. Quero garantir alguma coisa às pessoas que amam. E reiterando aquela frase platônica, a melhor coisa a fazer pelos que amamos é crescer como seres humanos. Tudo dá trabalho. Ter um filho dá trabalho. Ter um esposo, uma esposa, dá trabalho. Viver dá trabalho. Quantidade de calorias que gastamos, que o nosso corpo gasta por dia para nos manter vivos. Nosso corpo trabalha muito para te dar mais um dia de vida. Estar no mundo necessariamente é trabalho. E trabalho não é mal. Trabalho é construção, trabalho é crescimento. E amar é o mais compensador dos trabalhos. Construir um amor verdadeiro também é trabalho. Se você fica passivo esperando que o amor venha, e quando ele não vem, desiste, você ainda está muito imaturo para amar. Você não sabe como as coisas funcionam no esquema da natureza. Recupera a unidade na multiplicidade. Atalaços tão profundos que a gente tem sensação, como dizia Gibran Mary Haskell, que nada nem ninguém pode nos separar daqueles que amamos. O que Deus uniu, reiterando, o homem não separará. Essa frase última também andou no meu armário durante muito tempo. Uma vez eu vi, na filosofia oriental, essa frase, que dizia que a única característica de Deus que a gente podia perceber é que ele era muito parecido com o coração, que ele manifestava o universo e recolhia, manifestava o universo e recolhia tudo para si de novo. Era como as sístoles e diástoles de um coração, pulsava. E, portanto, se o homem quer encontrar a unidade, se ele quer encontrar a Deus, ele tem que saber que o Deus, como um coração, é parente de todos os corações do universo. Se você sabe se aproximar do teu coração, coração como símbolo, desse centro de valores onde emana o verdadeiro amor, Se você se aproxima do teu coração, você se coloca às portas de um templo. Todos os corações estão alinhados até Deus. É o ato mais elevado e nobre que o homem pode fazer. Quando ele se aproxima do seu coração e desenvolve um amor verdadeiro, ele se alinha com a essência de Deus, que é exatamente um coração pulsante. Todos os corações do universo têm um estreito parentesco e estão estreitamente comunicados. E essa é uma forma de nos aproximarmos daquilo que é sagrado. Amor como impulso para a unidade. Esse graal, ele é interessante, ele faz parte do mito do Arthur, porque você vê que esse cálice medieval, ele tem três mundos, tem uma preponderância no meio, uma base e um ápice. Isso é exatamente o amor físico, lá embaixo, a base, o amor psíquico aí no meio do caminho, e o amor espiritual lá em cima, onde se deposita o vinho da vida, o vinho da eternidade, do mito do Arthur. Era um símbolo de um homem que tem os três mundos alinhados, mas que bebe do vinho do amor espiritual. Ele bebe do vinho de um amor fundamentado em valores, fraternidade, generosidade, empatia, entrega. Então, vida moral é como se a gente estivesse construindo o nosso próprio graal. Se tivesse tempo para falar para vocês do amor no mito do Rei Arthur, é uma aventura maravilhosa, que também vale a pena conhecer. Chamo a atenção de vocês lá no nosso canal da Nova Acrópole no YouTube. Eu tenho uma palestra sobre o mito do Rei Arthur, onde eu falo do amor segundo a tradição arturiana. É muito lindo. E tem tudo a ver com esse graal. Bom, aí trouxe apenas algumas frases, já para terminarmos, não é? Algumas frases que eu acho muito inspiradoras. O espírito enriquece-se com o que recebe. O espírito, ele fala aí do lado moral do homem. Enriquece-se quando recebe sabedoria, bons ensinamentos, bons exemplos. O coração se enriquece com o que dá. Esse é Vitor Hugo, aquele que escreveu Os Miseráveis. E ali ele mostra claramente que miserável não é aquele homem que não tem bens materiais. Miserável é exatamente aquele homem que não sabe amar. Então, o coração se enriquece doando e não recebendo. William Shakespeare. Entra no teu peito, bate e pergunta ao teu coração o que sabe ele. Sempre pergunte ao seu coração, você sabe amar? Vamos aprender? Vamos crescer nessa nossa capacidade de amor? Que teu coração saiba da alegria das esperanças que cultivaste pelo caminho. Isso é uma vida realizada. O meu coração transbordou e cultivou alegria e esperança pelo caminho. Essa é uma frase do Mahatma Gandhi. Quando um único ser humano atingir a plenitude do amor, neutralizará o ódio de milhões. Vejam que coisa linda. Ou seja, o amor vale não só para aquela pessoa que a gente beneficia, que é o objeto do nosso amor, mas vale como exemplo para todos aqueles seres humanos que não sabem amar. E quando um atinge a plenitude do amor, ele é capaz de ser referencial de transformação para milhões. Ou seja, é como se ele, imaginem vocês que somos capazes de gerar um amor tão grande que puxa a humanidade para cima num impulso tão forte quanto o ódio puxa para baixo. Amores verdadeiros, um amor verdadeiro de um único ser humano, ele tem uma força tão colossal que ele é capaz de ter um impulso de puxar a humanidade para cima maior do que o ódio de muitas pessoas, de milhões, como dizia Gandhi. Ele é um grande neutralizador, ele é um grande purificador. Ele faz o que esse coração está mostrando aí, puxa para cima, eleva. E cada um que olha para esse sentimento descobre que ele é possível e que existe também dentro dele e que dá para exercitá-lo. Portanto, você beneficia toda a humanidade quando ama verdadeiramente. E é isso. Terminamos por aqui. Eu invadi o meu espaço de uma maneira assim, absolutamente absurda. Ainda bem que não estava dando aula de administração do tempo, porque isso não seria uma vergonha. Não é isso? E reitero com vocês. Estão aí os sites. Você conhece o nosso trabalho no Brasil, nosso trabalho no mundo, e conhece o nosso trabalho no YouTube, lá no YouTube da Nova Acrópole. Assim, com dois As. Nova Acrópole. Entra lá que você vai achar um site com mais de 500 palestras gratuitas. Somos voluntários E fazemos esse trabalho, sabe por quê? Por amor. Portanto, também ofereço para você a nossa maneira particular de oferecer amor, transmitindo ensinamentos que podem iluminar a vida das pessoas. E é isso, deixa eu sair aqui do slide, agora vamos para as perguntas. Se é que tem alguém que não está cansado, exausto de mim, querendo que eu vá embora para jantar.
Imagina, professora. Nossa, acho que sem palavras para falar aí da sua palestra, simplesmente fantástica. A gente tem um comentário, né, do Kenny, colocou ali, achou muito revelador essa palestra. Uma das maiores preocupações que tinha como pretendente à adoção é se meu filho viria a me amar, sendo que a única coisa que devo me preocupar é com o amor que poderei lhe proporcionar. Obrigado mais uma vez, professora. Realmente foi, acho, para mim, não sei se para os outros, mas muito surpreendente, uma palestra incrível. Eu anotei dois comentários que eu queria fazer aqui, compartilhar, na verdade, quando você falou dos filhos do mundo, né? Certa ocasião eu conversava com uma pessoa que era muito próxima dos Guaranis e falando sobre adoção, comentei do como é difícil, pelo menos nas nossas regiões, termos, quando a gente preenche, né, o perfil da criança que vamos adotar, entre as opções existe a raça, né? Infelizmente, mas existe essa opção, e entre elas tem índios, né? E eu comentei que é difícil termos índios para adoção, e ele comentou comigo que nos Guaranis se tem justamente isso, que um filho, ele tem ali os seus pais, né, na sua casa, porém eles são filhos da aldeia. Se os pais precisarem se ausentar, como muitas vezes os Guaranis fazem, para buscar trabalho pontualmente em algum lugar, as crianças podem ficar, porque elas serão cuidadas, pois são filhos da aldeia. Então, está aí mais uma evidência, né, de um comportamento muito antigo, que ainda em alguns pontos é preservado e que a gente não consegue multiplicar aí para a nossa sociedade.
Nós dizemos que eles não são civilizados, não é isso? Quando se aproximam de uma comunidade atual, a primeira coisa que pedem são valores desse tipo. Se resolverem se mudar para uma grande cidade, viver lá, já era a cidade tomar os seus filhos como seus. E é interessante isso, como é que nós não sabemos reconhecer. Há valor em todos os lugares. Há que haver o discernimento de identificar o que é válido em todos os lugares. Isso era uma ambição de Platão, ele sonhava que a comunidade humana fosse assim.
É fantástico. Aquela ideia de Platão, eu comentava, acho que mês passado, com a minha esposa, justamente sobre aquela ideia de Platão, de misturar os filhos e...
Você está vendo isso lá no primeiro nível, né, do curso?
Eu estou no segundo.
Você já está no segundo, muito legal. Uhum. No primeiro nível, a gente lê a República de Platão e vê isso.
Isso, é. É fantástico. Temos um comentário aqui da Dani Carmo, bem-vinda, obrigado por nos prestigiar. Fantástica, egoísmo não combina com amor, faz com que você seja o usuário do outro. Uau! A Cíntia fala, muito obrigada, professora, eu sigo a senhora uns 2 meses, estou amando e me transformando com a Nova Acrópole. Tenho 2 filhos adotivos, eles chegaram bebês, hoje são adolescentes, com 13 e 14 anos. Gostaria de ter conhecido Nova Acrópole antes para estar melhor preparada para a maternidade. O Luciano coloca uma pergunta. Por que ainda é tão difícil exercitar o amor na sua plenitude, mesmo sabendo dos benefícios dele para si e para a humanidade?
Olha, é muito complicado, porque no nosso momento histórico isso não é sabido. A ambição das pessoas se volta para outra coisa. Às vezes até os pais, por ignorância, eles não chegam para os filhos e dizem, olha, quando você crescer, eu quero que você saiba amar de verdade, que você saiba ser fraterno. Não, eu quero que você tenha uma boa profissão, ganhe bem, tenha uma bela casa, não é isso? Nós colocamos metas na sociedade que são muito materiais. Imaginem vocês o seguinte, que você chegue para um amigo e diga, olha, eu participei de uma maratona e tirei em primeiro lugar. Nossa, que maravilha, meus parabéns. Quantos concorrentes tinha? Tinha 1.000 concorrentes. Em que lugar eles tiraram? Todo mundo tirou em primeiro lugar. Acabou a graça, né? Que graça tem isso? Acabou. Sabe por quê? Vitória só tem gosto se for construída sobre a derrota dos demais. Tem que ter 999 derrotados para a tua vitória, para o teu sucesso ter sabor. A gente não aprende a ganhar junto, a gente aprende a ganhar sobre. O pódio é um lugar solitário. Então, com esse tipo de mentalidade que é cultivado o tempo todo, é muito complicado que as pessoas procurem desenvolver grande amor, porque isso não está na planilha de valores para a qual elas foram programadas. Elas foram programadas para ter uma profissão valorizada, que dê status e dê renda. E ter uma vida confortável. É estranho isso, porque a gente ensina os nossos filhos a manejar as pernas, a mãozinha, para pegar um talher, para andar. E às vezes não vê o quanto é importante ensinar a manejar os sentimentos, os pensamentos, para que se torne um ser humano de verdade. A nossa sociedade coloca a obrigação dos pais como isso, formar o filho para ser um homem bem-sucedido, não necessariamente um homem bom. Então fica complicado, se a gente abre, sei lá, um curso de formação para desenvolver a consciência do verdadeiro amor, automaticamente a pessoa vai perguntar, o que eu ganho com isso? Em algum emprego eu vou ser valorizado porque fiz esse curso? Dá diploma? Pesa alguma coisa no currículo? Eu ganho pontos de qualificação no meu trabalho? Não, não ganha nada, você se torna um ser humano melhor. Ou seja, você dá mais, você não ganha mais. Ah, o que eu quero com isso? Esses dias eu estava andando aqui em Brasília e me entregaram um folheto de uma faculdade particular que era um grande quebra-cabeça e uma pecinha do quebra-cabeça tinha sido tirada e elevada. E tinha assim, destaque-se. Fazendo os nossos cursos, você vai se destacar. Ou seja, as outras pecinhas do quebra-cabeça, que são a humanidade, vai ficar lá embaixo. E só você que vai subir. E é isso que a minha faculdade te oferece. Como é que você quer que alguém seja fraterno, empático, com uma mentalidade de fundo como essa? Hoje, ser virtuoso é a coisa mais subversiva que existe. As pessoas têm vergonha. Você vai perceber que é muito comum num grupo de amigos as pessoas falarem sobre os seus defeitos. Ih, cara, sou desorganizado, não sou pontual. Mas alguém falar das suas virtudes é tomado como algo altamente antipático, prepotência, está querendo dar uma de santinho, não é isso? Não é nem socialmente bem aceito. É curioso, é um nível de alienação que nós vivemos nos nossos dias. Então, você procurar sozinho uma coisa que ninguém está procurando exige um nível de individualidade que nem sempre o ser humano tem, ele é muito influenciável. Precisa ser uma pessoa muito madura. É possível? É. Mas precisa ser uma pessoa muito madura para a multidão que está indo para o abismo, ele toma outra direção sozinho. A maioria acha que é melhor estar na multidão, ainda que seja indo para o abismo, do que se salvar sozinho. E se não começa a haver um ou outro aqui que começa a tomar uma postura diferente, isso não muda nunca. Há que quebrar esse ciclo vicioso. Tem que haver alguém, o pessoal diz, inclusive existe um ditado popular que fala isso, né? Uma andorinha não faz verão. Meu caro, ao longo da história, as grandes mudanças da humanidade não foram produzidas por uma multidão que tomou consciência de uma hora para outra todo mundo. Foi um homem que avançou na frente e depois mostrou para os demais que essa possibilidade existia. Foi uma andorinha que foi na frente e mostrou que o verão existia e que era possível fazê-lo. E o resto foi atrás, foi no vácuo. Veja, um ser humano, quando é desperto, ele pode sim fazer diferença. Existe uma máxima filosófica que diz que o homem desperto, o homem que tem identidade, escreve a história. O homem massa normalmente nem a lê. Agora, há que ter coragem para ser você mesmo. Construir os seus valores, a sua vida, os seus referenciais, os seus propósitos, fora daquilo que está na moda. Um, dois, três, daqui a pouco você tem um grupo que começa a fazer verão. É o que fazemos lá no canal da Nova Acrópole no YouTube, eu sempre conto, a gente fez, esse canal tem 12 anos. Primeiro ano, quem assistia essas palestras, quem criou fui eu, teimosas, marca maior, todo mundo dizia, ninguém vai assistir palestra na internet. Vai. Primeiro ano, quem assistia era eu, a Luana, a moça que me filmava, e a minha mãe. Quando a minha mãe podia assistir, caía em 30% a audiência. Eu ligava lá para casa e perguntava, mãe, o que você está fazendo que você não assistiu minha palestra? Ah, minha filha, eu fui para uma novena, não pude. Caía em 30% a audiência. O que a gente fez? Foi fazendo verão, fomos insistindo. Hoje o canal, não vou dizer que seja uma potência, tem canais muito maiores, mas a gente já tem 700 e tantos mil seguidores. É bem significativo.
Para esse tema...
Dinheiro zero, técnica zero, teimosia mil.
Eu vou contar um caos também, se me permite, professor, falando desse... desse tema das pessoas crescerem juntas, né? Eu ouvi uma vez essa história de que um homem caminhava com um burro e o burro tinha duas cestas grandes de vime nas costas, se equilibrando, e quando o outro passou, viu que as cestas estavam cheias de caranguejos vivos, ele tinha ido pescar, e não tinham tampas. Então ele perguntou, você não tem medo que os caranguejos fujam, né? Afinal de contas, eles têm a habilidade para subir no cesto de vime? E ele falou, não, eu não me preocupo, pode observar quando algum deles está prestes a sair, algum que está lá embaixo acaba agarrando uma das patas dele e puxando ele para baixo para tentar pegar impulso para subir também. E o questionamento era justamente esse, né? Do quanto, se em algum momento a gente vê alguém subindo, alguém com a possibilidade de sair daquele cesto, o quanto a gente ajuda ou a gente olha para ele como, não, volta aqui, que se for para aí temos que ir junto. Né? Achei...
Steven Pressfield, de que talvez você conheça, é um autor que eu já fiz muitas palestras sobre ele, ele diz que existe um acordo tácito para ficarmos todos mergulhados na mediocridade juntos. Quando alguém reage, é tomado como um traidor. Mas é a única coisa que você pode fazer pelas pessoas, é ir em frente e mostrar que isso é possível. É por amor que a gente faz isso.
Legal. A Suzete colocou aqui, ao assistirmos essa palestra, é impossível não olhar para a nossa própria trajetória amorosa, e aí percebemos que o amor pleno é raro e precisa ser construído / conquistado. A Aline... eu já escutei muitas falas da professora e simplesmente não canso de ouvi-la. Cada vez que ouço, é um aprendizado diferente. Vai se tornando mais profundo, cada vez tem mais sentido. Agradeço muito, é um imenso prazer tê-la conosco e refletir com suas palavras. É muito interessante, muito porque realmente é muito bom ter essa fala gravada. Eu e minha esposa, acho que a gente já deve ter assistido pelo menos 3 vezes toda a sua série sobre o Caibalion. E a cada vez que a gente escuta, é algo diferente que a gente absorve. Né? Isso é muito interessante. Talvez nós sejamos outros, como você mesmo já falou em outras palestras. Mas é muito bom realmente ter isso gravado, porque... ouvir várias vezes, não, realmente não é cansativo, muito pelo contrário, só agrega mais.
Vontade, não precisa nem me perguntar. Outros grupos de adoção, pode passar? Pode passar. Deixar o pessoal que não veio hoje assistir? Pode? Pode. Colocar no canal da gente, do Instagram? Pode? Pode. Claro, uma mensagem para a gente passar para frente. Né?
Ah, maravilha.
Está cobrando royalties de conhecimento.
Muito obrigado, muito obrigado. Gente, alguém mais? Mais alguma participação, comentário, perguntas?
Rafaela levantou o dedo ali.
Rafaela, por favor, fique à vontade.
Eu estava ansiosa para falar. É que eu não consigo ficar quieta, tá? Também sou professora, né? É difícil. É assim, primeiro, quero deixar bem claro que eu não sou católica, embora tenha crescido, tenha sido criada na Igreja Católica, mas existe um livro de um padre, padre Marcelo Rossi, bem conhecido, padre, inclusive, né? Chama-se Ágape. E o padre Marcelo Rossi fala do amor incondicional de uma forma, olha, fantástica, eu diria. Então, quem tiver a oportunidade de ler o livro Ágape, do padre Marcelo Rossi, eu acho demais, eu aconselho. Outra coisa, sou professora de Geografia e História, e na faculdade eu tive muita oportunidade de estudar Platão, Vitor Hugo também, também estudei Mahatma Gandhi, eu li muito, mas tem uma outra pessoa que é professor na faculdade, na Universidade da Carolina do Sul, se não me falha a memória, ele chama-se Léo Buscaglia. Esse homem, ele tem dois livros que quem também tiver a oportunidade de ler esses dois livros, um chama-se O Amor, e é demais, e o outro chama-se Vivendo, Amando e Aprendendo. O professor dá aula de amor na universidade, a disciplina dele chama-se Amor, e eu acho demais. Então, assim, queria apenas passar para todo mundo, porque eu acho que vale a pena, porque são livros que engrandecem o nosso conhecimento e que abrem, assim, a cabeça para o amor incondicional. E falei de Léo Buscaglia, a professora falou de Platão, falou de Vitor Hugo, falou de William Shakespeare, falou do Gandhi, falei do padre Marcelo Rossi, e eu queria só concluir, pessoal, dizendo que o amor incondicional, ele é visto por cada cabeça, né? De uma forma... visto não, sentido. Porque o amor a gente sente, né? E ele é sentido de maneiras diferentes, ele é encarado de maneiras completamente diferentes, mas que no fundo é uma coisa só, é amor. E isso não tem preço, não tem nada que... não tem justificativa, tem só sentimento. É coração, é sentimento, e isso é maravilhoso. Parabéns, professora, foi realmente... foi mais uma forma de entender o amor incondicional que eu aprendi hoje. Obrigada.
Eu aproveito para avisar vocês, obrigada, Rafaela, que no canal do YouTube deve ter mais 5 palestras diferentes sobre o amor. Tem o amor platônico, tem o amor segundo Khalil Gibran, tem o amor apenas um hormônio, que eu fiz como resposta a um neurocientista que publicou essa bobagem. Tem um outro que é o amor entre Khalil Gibran e Mary Haskell. Tem um mais recente que eu fiz, que é o amor naquele poema de Carlos Drummond de Andrade, As 100 Razões do Amor. Eu tenho umas 5 palestras sobre amor. Quem gosta do tema, tem muita coisa interessante lá, vale a pena conhecer. São todas gratuitas, estão no YouTube da Nova Acrópole.
Valeu! Eu mesmo.
Temos a Flávia, colocou parabéns, professora, gratidão pelo compartilhamento, grande aula para todos nós em nossa caminhada. Kenny, incrível mesmo, o amor está na realização do outro. Obrigado, gente, boa noite a todos. Pessoal, mais alguma contribuição? Acho que não. Só queria fazer uma última colocação. A professora falou que os pais não criam, dão amor, né? Vivenciam o amor sem a expectativa de ter um retorno. Mas quando tem um retorno, por mais que pequeno que seja, por menor que seja esse retorno, ele é fantástico. E eu dou um exemplo de que eu e minha esposa vivemos na semana passada, que a Mahara nasceu na nossa vida apenas 6 meses, né? Apesar de estar completando um ano no mês que vem. E na semana passada ela teve a primeira, quizá a única, doencinha dela. Pegou uma até esqueci o nome, Roséola, alguma coisa assim, e teve uma febrinha, e ela é sempre sorridente, alegre, feliz, e a gente passou a semana cuidando dela, né, como deveria ser, inexperientes, preocupados, e no momento que ela, que a gente percebeu a recuperação dela, que foi o momento que ela estava em pezinha na, no chão da sala, segurando na mesinha de centro, e deu o sorrisinho que ela sempre dá para a gente, ali vem todo o retorno, né? Ali vem preenche qualquer expectativa que mesmo que não tenha sido depositada, enche o nosso coração, né? Professora, gostaria de fazer alguma colocação final?
Eu gostaria de deixar para vocês uma última frase que pertence a Cícero, filósofo romano, que ele faz uma frase sobre o amor sem falar na palavra amor, e que eu acho muito inspiradora. Ele diz: certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Ou seja, que as pessoas fiquem melhores porque estão comigo. Soma, nunca subtração. Isso que é mais, é senão um grande ato de amor. Que a gente possa experimentar dele, que não saiamos da vida sem experimentar aquilo que de mais saboroso existe na nossa vida. Sorrisinhos desse tipo, eu também ganhei vários, Gustavo, porque eu tive duas. Duas fofuchas que hoje estão moças casadas, criadas aqui pelo mundo.
Fantástico, professor. Muito obrigado. Acho que foi uma noite de muita inspiração, muito crescimento para todos. Eu agradeço muito em nome do Anjos da Vida, em nome de todos os grupos de adoção, pela sua dedicação, pelo seu amor ao conhecimento, né, e por trazer isso, deixar isso tão disponível para todos nós, né? Não falo só dessa palestra, mas por todo o seu trabalho dentro da Nova Acrópole. Agradeço também a toda a equipe técnica que se faz presente aqui hoje. Agradeço muito a Cláudia, que é nossa ex-presidente, que se deu aí o Zoom para a gente fazer a reunião hoje. E a cada um de vocês que está participando, muito obrigado mesmo. Amanhã temos uma palestra com o Dr. Juarez Furtado, nosso médico voluntário, ele é palestrante, palestrou na TEDx, vai falar sobre epigenética, um tema incrível que ele traz, justamente desmistificando aquela história de que a gente traz as doenças na genética, que já é estudado e comprovado que não é porque o meu pai tem uma doença que eu tenho a tendência a ter essa doença que eu preciso desenvolvê-la, isso é um gatilho. Professora, fica o convite, se quiser participar com a gente, eu sei que a sua agenda deve ser extremamente ocupada.
Infelizmente, eu não tenho horário livre, mas tenho certeza que vai ser muito bom.
E agradeço muito a todos, que tenham todos uma excelente noite, que continue sendo uma excelente semana. Gratidão, gente.
Grande satisfação em conhecê-los. Um abraço para todos. Felicidades, de coração.
Parabéns, professora. Parabéns.
Idem. Tudo de bom.
Um abraço, gente.
Gente, gratidão. Gratidão, Lúcia. Até amanhã. Gratidão, Ana.
Boa noite a todas e a todos. Obrigada, boa professora.
Noite. Boa noite, obrigada.
Boa noite.
Boa noite.
Obrigada pelo convite, Gustavo.
Boa noite.
Gente, boa noite.